Olá, monstrinhas e monstrinhos! Muitas boas-vindas ao Estranhonômico! Coloquem seus chapéus de papel alumínio e vamos começar a aventura! Esse episódio pode conter temas e descrições gráficas que não são indicadas para crianças ou pessoas sensíveis, então muito cuidado ao escolher continuar. Hoje vamos falar de um tema que povoa a mente de muitas pessoas: personalidades múltiplas. Seu nome correto é transtorno dissociativo de identidade, antigamente conhecido como transtorno de personalidades múltiplas. Essa mudança de nomenclatura ocorreu com a descoberta de que não é apenas a personalidade que muda, mas também as memórias, comportamentos, atitudes, percepção de idade, enfim, tudo pode se alternar, inclusive algumas variantes da pessoa podem precisar de óculos de grau e outras não. É um transtorno dissociativo caracterizado por dois ou mais estados de personalidade que se alternam no controle da mesma pessoa. Essas personalidades também são chamadas de alter egos, estados ou identidades. Uma das características do transtorno é a incapacidade de recordar eventos rotineiros, informações pessoais importantes e eventos traumáticos e estressantes, coisas que não seriam perdidas com o esquecimento normal. Isso ocorre devido à dissociação, que é uma descontinuidade da experiência consciente e da memória. Segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e rotula e define os diagnósticos de saúde mental, o transtorno dissociativo de identidade é caracterizado por dois ou mais estados distintos de personalidade ou experiência de possessão, somados a episódios recorrentes de amnésia. Esse distúrbio é estudado há tempos, desde o início da década de 1900, mas ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas. Uma das causas mais relacionadas é trauma opressivo na infância, muitas vezes iniciado antes dos 5 anos de idade, como abuso crônico e grave, negligência, perda importante e precoce, como a morte de um dos pais, doenças graves ou outros fatores estressores severos que fazem com que muitas partes do que deveria ter sido integrado em uma identidade pessoal coesa e complexa continue separado, já que as crianças não nascem com um sentido de personalidade unificada. Isso se desenvolve através de várias fontes e experiências. Ao serem expostas a essas situações, as crianças desenvolvem uma capacidade de escapar, indo embora de si mesmas, se desligando do ambiente físico agressivo e fugindo para dentro da própria mente, fragmentando-se para que uma parte suporte o abuso e fique com os impactos emocionais e físicos, e a outra parte continue sua existência vivendo de maneira normal, sem lembrar dos acontecimentos traumáticos. Essa dissociação é que permite que a criança siga em frente, e cada experiência traumática pode originar uma personalidade diferente. Ou seja, para se proteger de uma situação de estresse ou trauma, a mente se fragmenta em mais de uma personalidade, que se molda de acordo com a necessidade da pessoa frente à situação de estresse ou trauma que está vivenciando naquele momento, para que a personalidade original não precise encarar a situação. Por isso, muitas vezes, pacientes de transtorno dissociativo de identidade também sofrem de transtorno do estresse pós-traumático. Além da situação do trauma severo, existe outro fator relacionado ao desenvolvimento desse quadro, que é a ausência de uma ligação afetiva normal e saudável com um adulto. Essa ligação consiste em um laço entre a criança e um cuidador que a apoia e cuida emocionalmente e na prática, além de ajudar a aprender como administrar as reações e emoções. Sem isso, a criança se vê em uma situação em que precisa se defender sozinha. Normalmente, existe uma personalidade hospedeira que se identifica com o nome real da pessoa, que é a identidade principal, e geralmente ela não tem conhecimento das outras personalidades. Já as outras personalidades estão cientes do hospedeiro e monitoram seus sentimentos e situações. O quanto é perceptível de cada personalidade é variável, podendo dar a impressão de que a personalidade de alguém se altera dramaticamente e tende a ser mais evidente quando estão sob estresse extremo. E o que uma personalidade sabe, a outra pode ou não saber, sendo que algumas personalidades têm amnésia para eventos ocorridos com as outras, que pode ter duração de instantes a semanas ou até anos, chamada de amnésia assimétrica ou dissociativa, onde diferentes estados de identidade se lembram de diferentes porções de informação pessoal. ou parecem se conhecer e interagir em um mundo interno complexo, sendo que algumas interagem mais do que outras e algumas não têm conhecimento de outras. Os sintomas mais comuns de transtorno dissociativo de identidade são as identidades múltiplas, que podem se apresentar de duas maneiras. Na forma de possessão, e aqui não tem qualquer ligação com a interpretação religiosa do termo, onde as personalidades são facilmente percebidas pelas pessoas ao redor, porque ela fala e age de uma forma notadamente diferente, como se outra pessoa ou ser assumisse o controle e ocorre em momentos e locais que violam as normas culturais e ou religiosas. E na forma de não possessão, onde as personalidades não são facilmente percebidas por quem observa, e o paciente experimenta sentimentos de despersonalização ou desrealização, onde se sente irreal, removido de si e desconectado de seus processos físicos e mentais, como se fosse um observador ou passageiro de si mesmo, pensando, sentindo, dizendo e fazendo coisas que não consegue controlar, ou como se o mundo não fosse real. Posturas, opiniões e preferências podem mudar e repentinamente voltar, o que pode ser notado por outras pessoas. Cada personalidade é complexa como um indivíduo à parte, tendo sua ancestralidade, sexualidade, religiosidade, maneirismos, profissão, autoimagem, valores, temperamento, cultura e história de vida, como vidas paralelas construídas em detalhes, e tudo isso habitando o mesmo indivíduo. As personalidades geralmente são acionadas involuntariamente por um gatilho emocional, e quando acontece a troca, assumem o protagonismo e decisões importantes podem ser tomadas sem o conhecimento da identidade principal, como entrar em um relacionamento ou pedir demissão e aceitar um emprego novo. As trocas podem levar segundos, minutos ou dias. Os pacientes possuem amnésia com lapsos de memória de eventos rotineiros atuais e esquecimento temporário de habilidades consolidadas, como usar um computador ou falar um idioma. Lacunas de memória de eventos pessoais do passado, como períodos da infância e da adolescência, lapsos na memória confiável e descoberta de coisas que fizeram, mas que não se lembram ou que não parecem algo que eles normalmente fariam. A falta de memória pode ser percebida por outras pessoas quando o paciente não se lembra de coisas que disse ou fez, ou não consegue se lembrar de informações pessoais importantes, além de ser perceptível as alterações comportamentais. A pessoa sente que um período de tempo simplesmente desapareceu, como se estivesse sempre pulando dias ou até semanas, e pode encontrar objetos desconhecidos em casa ou caligrafias que não reconhece. Também pode se encontrar em lugares diferentes dos que lembra de ter estado pela última vez e não sabe como ou por que foi até lá. O paciente pode sentir que o corpo está diferente, como se pertencesse a uma criança, por exemplo, e que não pertence mais a ele. Também pode se referir a si mesmo como nós ou eles, sem saber o motivo. Outros sintomas incluem ouvir vozes, porque as identidades podem interagir entre si ou diretamente com a pessoa, e muitas vozes podem falar ao mesmo tempo, causando extrema confusão. Ter alucinações visuais, táteis, olfativas e gustativas que podem ocorrer como um flashback, como se viessem de uma personalidade alternativa de dentro da mente, como se outra pessoa quisesse gritar usando a sua boca. Depressão, ansiedade, abuso de substâncias, transtornos alimentares, autolesão, crises não epilépticas, comportamento suicida, fortes dores de cabeça ou outras dores e desconfortos e disfunção sexual. Também podem ocorrer intrusões de identidades, vozes ou memórias nas atividades rotineiras, causando comportamentos repentinos e inesperados. A depressão pode ser decorrente de um caso concomitante de outra patologia ou indicar que uma das personalidades está revivendo emoções associadas a sofrimentos anteriores. Vários dos sintomas que podem ser relacionados a outras doenças também podem estar resultando dessa intrusão do passado no presente. Com esse histórico de sintomas, os pacientes podem permanecer em situações perigosas e que os deixam suscetíveis a novos traumas. O diagnóstico pode ser feito através de uma entrevista psiquiátrica completa e questionários especiais que ajudam a descartar outros tipos de transtornos. Para avaliar o histórico e os sintomas da pessoa, algumas vezes sob hipnose ou efeito de sedativos, que facilitam a comunicação entre as identidades. Exames físicos e de laboratório também são feitos para descartar problemas médicos. Pode ser solicitado que a pessoa faça um diário para que o psiquiatra busque outras identidades ou informações sobre momentos de lapsos de memória. Outra possibilidade é entrar diretamente em contato com outras personalidades responsáveis por momentos que o paciente não consegue lembrar ou que sente que foram feitos por outra pessoa, fazendo uma análise de cada identidade para descobrir as motivações que levaram ao desenvolvimento delas e poder ter uma abordagem mais específica. O principal método de tratamento é a psicoterapia, para oferecer uma maneira de estabilizar emoções intensas, estabilizando os pacientes e garantindo sua segurança. Depois, serão identificados e superados a origem do problema e os traumas que precederam cada personalidade, para guiar o paciente a uma integração dos estados de identidade a longo prazo, negociando relações entre os estados de personalidades. Quando essa integração não é possível, o objetivo é que as identidades interajam de maneira harmoniosa e permitam um funcionamento mais normal. Quando o paciente é inicialmente diagnosticado, costumam existir de 2 a 4 personalidades, e esse número tende a subir para 13 ou 15 com o avançar do tratamento. A medicação ajuda no manejo dos sintomas como depressão, ansiedade, impulsividade e abuso de substâncias, mas não tem efeito no transtorno em si. A psicoterapia pode ser longa e muito emocionalmente dolorosa, já que as ações das identidades e a recordação das memórias traumáticas podem fazer o paciente sofrer crises emocionais severas, necessitando de períodos de hospitalização psiquiátrica, onde deve receber apoio e ser monitorado continuamente. A presença assertiva de amigos e familiares na vida da pessoa também é de imensa importância, para que se sintam acolhidas em seu sofrimento e apoiadas para buscar ajuda e manter o tratamento, assim como uma relação de confiança com o terapeuta. Embora alguns sintomas possam surgir e desaparecer espontaneamente, o transtorno dissociativo de personalidade é crônico e potencialmente incapacitante, porque pode causar problemas para trabalhar, estudar ou se concentrar, já que a pessoa passa por várias situações que a deixam insegura, como de repente estar em um lugar desconhecido, além de que as mudanças de identidade e as barreiras amnésicas podem resultar em uma vida caótica. Mas isso não significa que os pacientes não podem levar vidas produtivas e felizes com o tratamento adequado e o afastamento das situações e pessoas vinculadas aos seus traumas, sendo muito importante combater a falta de conhecimento sobre o tema, que causa preconceito e contribui para a marginalização das pessoas com esse transtorno. Em outras esferas além da médica, o transtorno dissociativo de personalidade também é um tema controverso no meio jurídico, porque é usado como defesa para alegar insanidade mental. Agora, vamos falar sobre alguns casos conhecidos desse transtorno, onde o número de alter egos é muito variável, sendo obrigatória a presença de pelo menos 2 identidades e existindo relatos de 100 personalidades. O primeiro caso estudado foi por Pierre Janet em 1883, e a paciente era uma mulher de 45 anos que tinha mais 2 identidades, onde a primeira não estava ciente das outras e a segunda e a terceira sabiam da primeira e não se importavam. Louis Vivet foi um dos primeiros casos a ser documentado no século XIX. Inicialmente, ele foi diagnosticado com 10 personalidades diferentes, número que, posteriormente, foi diminuído para 3. B. ET. É uma mulher que apresenta um quadro clínico muito interessante. Sua personalidade hospedeira é cega, mas algumas das suas 10 personalidades apresentam regressão da cegueira. A condição que causa a cegueira da paciente acontece no cérebro, então os olhos são estruturas saudáveis. Em exames de eletroencefalograma, os médicos perceberam que quando as personalidades que enxergavam estavam no comando, o cérebro apresentava atividade habitual ao reagir a estímulos visuais. E quando as personalidades que eram cegas se manifestavam, o cérebro não apresentava reação. Após anos de terapia, 8 das 10 personalidades já retomaram a visão. Jane Hart. Ela é protagonista de um reality show chamado As Várias Faces de Jane, que acompanha sua vida com as mais de 9 identidades, com idades variadas entre 6 e 28 anos, e suas sessões de terapia, para começar a entender o que se passa com ela mesma e a como lidar com isso. Shirley Ardell Mason, artista que tinha 16 personalidades com idades em que os traumas aconteceram na sua vida. O livro Cybill conta sua história, dando o pseudônimo de Cybill Isabel Dorsey, e foi baseado nas anotações da psiquiatra que a atendia, nos áudios das sessões de análise e nos diários da própria Cybill. Embora controverso, é um dos casos mais famosos do transtorno. Herschel Walker é um ex-jogador de futebol americano que revelou em seu livro Breaking Free ter pelo menos 12 personalidades. Robert Oxnam é um famoso estudioso estadunidense especializado em cultura chinesa. Após anos de tratamentos de distúrbios mentais, uma das personalidades se manifestou e conversou com seu psiquiatra, que descobriu existirem ao todo 11 identidades. Após anos de terapia, conseguiram reduzir esse número para 3, que são Bob, um jovem aventureiro confuso, Wanda, uma bruxa que com o tempo foi virando budista, e a personalidade central, que é o próprio Robert. Ele escreveu um livro chamado A Fractured Mind. Annalene McCord. A atriz de Barrados no Baile revelou sofrer de transtorno dissociativo de identidade, que foi descoberto enquanto estava em Barrados no Baile Nova Geração. Com o diagnóstico, descobriu que todos os seus papéis foram de personalidades e a origem foi de abusos sexuais sofridos na infância e na vida adulta, que foram retomando a sua memória quando as barreiras das personalidades foram sendo rompidas. Melanie Goodwin. Após uma tragédia familiar, ela passou por uma mudança psicológica imensa. Até os 40 anos de idade, não tinha qualquer lembrança da vida até os 16, e então descobriu outras personalidades. Quando as barreiras entre elas começaram a romper, descobriu identidades que pertenciam a ela, mas em idades diferentes, dos 3 aos 16 anos e até a fase adulta. A divisão entre as idades não era aleatória. Quando as vozes começaram a chegar até ela, trouxeram memórias de abuso infantil, sendo que o primeiro ocorreu aos 3 anos e o último aos 16. Melanie tem 9 personalidades adultas diferentes, cada uma administrando um estágio da vida adulta sem abusos, mas não necessariamente sem traumas. Uma das identidades, por exemplo, é anoréxica, e outra tentou suicídio, porque a dor das barreiras mentais caindo pareciam insuportáveis. Os comportamentos dependem de quem está dirigindo a sua mente. A parte de 3 anos se assusta com coisas que a fazem lembrar dos traumas passados, congelando ou se escondendo, enquanto a parte de 16 anos pode até flertar. Depois que as identidades começaram a se mostrar, ela achou impossível administrar qualquer coisa além do básico na sua vida pelos próximos 10 anos. Apenas depois que aprendeu a ouvir as histórias que as partes tinham para contar, é que todas aprenderam a compartilhar a vida em comum, onde o combinado foi que a parte adulta passaria o dia no trabalho e as partes infantis ficariam com a noite. Para ela, o efeito disso é não ter noção da ordem dos acontecimentos na sua vida. Nas próprias palavras de Melanie, abre aspas, você nasce e tem uma linha do tempo com toda a sua vida. Se você ficar fragmentado, você não tem mais essa linha. Nós não somos uma, mas todas concordamos em viver juntas harmoniosamente, o que funciona na maior parte do tempo. Fecha aspas. Alice Jamieson. Autora do livro Hoje Eu Sou Alice, 9 Personalidades, Uma Mente Torturada, diz que, abre aspas, minha memória é como um grande vaso que foi derrubado de uma janela. Todos os pedaços estão lá, alguns grandes, outros pequenos e outros reduzidos a poeira. Enquanto tento colá-los, reunindo uma memória a outra, partes da história se tornam claras e nítidas, mas sempre restam muitas lacunas e passagens perdidas. Meu primeiro dia na escola? Perdido. Férias em família? Nada. Meu livro favorito? Quando aprendi a andar de bicicleta? Todas memórias impossíveis de se encontrar em meio às sombras que envolveram minha infância. Fecha aspas. Suas identidades, de ambos os sexos e idades variadas, se desenvolveram como um mecanismo de defesa para suportar a violência que sofreu desde que era um bebê. Essa dissociação em diferentes estágios da vida resultou em personalidades com memórias específicas de cada abuso, segundo ela, uma verdadeira biblioteca de obscenidade e perversidade. Seu diagnóstico foi feito quando tinha 24 anos e, infelizmente, ela não encontrou um equilíbrio entre as personalidades, causando muito sofrimento quando elas assumem o controle. Porque, apesar de protegê-la com uma amnésia profunda dos eventos que as identidades representam, às vezes lembranças dos traumas ainda chegam à consciência de Alice. Toda essa situação, com a descoberta dos alter egos e das lembranças que cada um guardava, fez com que ela, muitas vezes, se desconectasse da realidade, tivesse crises nervosas, se autolesionasse e abusasse de substâncias nocivas. Após um longo tratamento, com apoio das pessoas próximas, ela conseguiu integrar algumas personalidades, ser mais funcional, se sentir melhor consigo mesma e recomeçar a vida. Trudy Chase. Após uma infância cheia de abusos e traumas, ela desenvolveu 92 personalidades, que passavam por uma garotinha de 5 anos de idade até um poeta e filósofo de mais de 1000 anos. Todas as personalidades tinham conhecimento das outras e conviviam em harmonia, o que fez com que Trudy optasse por não fundi-las em uma só. Seu caso é um dos mais famosos de transtorno dissociativo de identidade, e ela escreveu um livro chamado When Rabbit Holes, além de ter inspirado a criação da personagem Crazy Jane, da Patrulha do Destino da DC Comics, que tem múltiplas personalidades com poderes distintos. Leonard Stockel possui 10 personalidades diferentes, de ambos os sexos, com idades entre 4 e 26 anos, além da dele mesmo. O fator que desencadeou a manifestação das identidades foi o estresse dos exames da faculdade, quando ele começou a não conseguir prestar atenção e a ter apagões de memória. As mudanças de alters são muito frequentes e repentinas, fazendo com que ele tenha dificuldade em sair de casa sozinho. Mesmo assim, ele tem uma relação muito positiva com todas as variantes e diz que não se livraria delas nem se pudesse, porque são uma equipe. Chris Costner Sizemore. Após um momento traumático aos 2 anos de idade, onde ela viu um homem que acreditou estar morto ser retirado de uma vala, as identidades de Chris começaram a se formar. No próprio evento, ela já relata ter tido a impressão de ver outra garotinha assistindo ao resgate. Embora desde criança já apresentasse sinais de perda de memória de eventos em que teve atitudes fora do seu normal, ela procurou ajuda apenas quando sua filha nasceu e uma das personalidades tentou matar a bebê, sendo impedida por outra das personalidades. Com o tratamento, em certo momento, ela desenvolveu 22 identidades, muito diferentes umas das outras. Após anos de terapia, todas as personalidades se fundiram em uma só, e sua história virou livro e filme ganhador do Oscar, chamado As Três Máscaras de Eva. Billy Milligan foi um criminoso que sofria do transtorno dissociativo de identidade, e, cada vez que era detido, assumia comportamentos diferentes, o que desafiou a justiça dos Estados Unidos. Os traumas na vida de Billy começaram muito cedo, com o suicídio do pai quando ele tinha 3 anos de idade. Já na juventude, apresentava uma mudança de comportamento, forma de se apresentar e trejeitos de personalidade que era encarada como uma bipolaridade muito específica. Ele se tornou um estuprador e uma das vítimas relatou que seu comportamento era muito estranho, como se fosse uma garotinha de 3 anos de idade. No momento da prisão, ele pareceu surpreso e não resistiu. Mas o que parecia um caso que já estava resolvido mudou totalmente de rumo quando ele passou por exames psicológicos e foi diagnosticado com 24 personalidades distintas ao longo dos 10 anos de tratamento nos hospitais psiquiátricos do estado, que incluíam uma garota lésbica de 19 anos e um comunista iugoslavo. Em 1988, ele foi libertado, se tornando a primeira pessoa a ser absolvida de um crime grave alegando transtorno de personalidade múltipla na história da justiça estadunidense, sendo acompanhado até 1991. Em 1996, abriu uma produtora de vídeos sob a direção de uma das suas personalidades e morreu em 2014. Considerando que a parte essencial de quem somos, até onde é perceptível para os outros, pode mudar, podemos dizer que o senso de si sólido que a maioria das pessoas tem é uma ilusão, que permite evitar o estresse mental das múltiplas identidades, e essa ilusão é vital para o transcorrer de uma vida funcional. Por ser um fenômeno incomum, cria uma aura de mistério, que é retratada na literatura e no cinema em obras que despertam muita curiosidade, e até um certo imaginário insólito. Sem nos esquecermos de que são pessoas reais acometidas desse transtorno, podemos dizer que é um assunto que tem muito potencial para teorias extraordinárias, não é mesmo? Esse é o fim de mais um episódio. E aí, vamos ser estranhos juntos?